CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
O paulista Roberto Rodrigues é uma das vozes mais respeitadas do agronegócio mundial. Da academia à política, ao longo das últimas 6 décadas, suas contribuições reverberaram no cooperativismo global e na segurança alimentar de bilhões de pessoas. Foi ministro da Agricultura, presidiu a Organização das Cooperativas Brasileiras, a Aliança Cooperativa Internacional e a Sociedade Rural Brasileira, entre outras entidades ligadas à agricultura. Na academia, doutor honoris causa pela Universidade Estadual Paulista e professor emérito da Fundação Getúlio Vargas. Publicou mais de 10 de livros e centenas de artigos. Aos 82 anos de idade, o professor Roberto Rodrigues segue firme na missão de entender e traduzir os desafios e oportunidades do agronegócio em todas as suas vertentes. Professor, bom dia. Muitíssimo bem-vindo ao CBN Entrevista. Prazer receber o senhor aqui, hein?
Bom dia, Jorge. Prazer é todo meu. Muito obrigado pela oportunidade.
Professor, o senhor tem uma carreira de destaque no agronegócio brasileiro. Vamos começar entendendo um pouco como foi essa sua jornada, desde a sua formação até se tornar, na atualidade, um dos principais nomes do segmento.
Ô, Gelson, eu me formei em engenheiro agrônomo pela Esalq, de Piracicaba, em 65, o século passado. Faz 60 anos esse ano que me formei em Piracicaba. E fui trabalhar na fazenda da família, a fazenda de cana-de-açúcar, no auge de uma crise canavieira muito grave, em que os preços estavam muito baratos, as vezes não podiam pagar, um tempo muito difícil. E havia uma pequena cooperativa na minha cidade, em Guariba, uma cooperativa que estava praticamente desmobilizada. Houve uma eleição, foi eleito lá um presidente que era um agrônomo de Jaboticabal, muito boa pessoa, o Rogério Orso, me chamou para trabalhar com ele, e logo em seguida eu assumi a presidência da cooperativa em 73. Tratei de implementar a cooperativa, dando papel a ela muito grande na área de fornecimento de insumos modernos para os produtores rurais. Criei uma cooperativa de crédito em 73 ainda, que foi muito profissionalizada. Tive sorte porque no ano que eu criei a cooperativa de crédito lá em Guariba, havia uma agência de um banco que foi fechada, peguei o pessoal do banco e a cooperativa de crédito foi muito profissionalizada. E chamou a atenção da Alcesp, em São Paulo, o presidente da Alcesp, na época, Américo Utumi, foi visitar, gostou do que viu, pediu para montar uma rede de crédito em São Paulo. Em alguns anos criou mais 16 cooperativas de crédito, um grupo de trabalho. Ele era vice-presidente da OCB, levou o tempo para a OCB, a OCB criou uma comissão que eu também liderei e montou cooperativa de crédito rural no Brasil inteirinho. Isso me levou a ser conhecido no Brasil, já tinha uma certa, digamos, protagonismo na área de cana-de-açúcar, tecnicamente falando. Então fui eleito presidente da OCB, candidato único, em 1985.
Uhum.
Foi o ano da democratização no Brasil. Uhum. E o presidente Jair Sarney, cumprindo o prometo do presidente Tancredo Neves, que faleceu antes de tomar posse, convocou uma Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia Nacional Constituinte trabalhou muito duro e criamos uma frente parlamentar da agropecuária, uma frente do cooperativismo na Constituinte, e consegui colocar na Constituição 5 artigos tratando de cooperativismo.
Que bacana.
Inclusive a autogestão e um acesso importante às partidas de crédito ao sistema financeiro brasileiro. Esses dois fatos deram um impulso muito grande para o cooperativismo brasileiro, e eu filiei ao CB, Aliança Mundial de Cooperativas, a ACI, com sede em Genebra, e alguns anos depois fui eleito presidente do Comitê Agrícola da ACEL. O Comitê Agrícola cuidava de partido de agricultura do mundo inteirinho. Passei a viajar pelo mundo todo, virei presidente do Comitê Continental das Américas e virei presidente da Aliança Mundial de Cooperativas em 1997.
Uhum.
E aí fui para Genebra, onde era a sede da ACI, e passei a viajar pelo mundo inteirinho durante muitos anos. Conheci vários países do mundo, total 81 países. E isso me deu uma boa informação e visão do mundo. E isso acabou me levando a ser convidado pelo presidente Lula em 2003, quando foi eleito presidente da República, para o Ministério da Agricultura. Então, essa é um pouco a história no cooperativismo. Também fui professor da Unesp Jaboticabal durante 34 anos, da aula de cooperativismo em Jaboticabal, e tive participação em vários, presidi a BAG, a Rural Brasileira, presidi o COSAG, presidi a Única, presidi várias outras entidades e fui conselheiro de uma dúzia de outras entidades também. Então essa é a história, Nelson, uma história cumprida, porque já se foram 60 anos de profissão.
Formidável, formidável,
e professor. Com um único ponto comum.
É.
Coerência à defesa do agro e do cooperativismo brasileiro.
Como era o cooperativismo quando o senhor começou na sua carreira em comparação ao que nós temos hoje, essa potência?
Pois é, bom, até 88, você criar uma cooperativa, qualquer tipo de cooperativa, precisava que o governo deixasse.
Sim.
Tinha que ter uma AF, Autorização de Funcionamento. Então você tinha que, na época era o INCRA que cuidava desse assunto, você precisava ir ao INCRA, levar uma proposta para criar uma cooperativa, com os estatutos, com a viabilidade econômica, com a diretoria escolhida, o conselho escolhido, com o número de cooperados, uma série de exigências para que o governo autorizasse você a fazer uma cooperativa. Um absurdo isso aí, porque a única instituição que fazia transição do governo era a cooperativa.
Sim.
Tinha que fazer uma loja, uma fábrica, agora fazer como quisesse. Mas então não, tinha que pedir AF. Então nós conseguimos colocar o inciso 5º, o inciso 18 do artigo 5º da Constituição de 88, determinando que o governo não podia participar nem da formação e nem da fiscalização de cooperativas, uhum, na forma da lei. Porque todo ano a coisa tinha que mandar para o INCRA a ata da Assembleia mostrando ter feito tudo certinho. Então era uma interferência governamental absurda.
Sim.
E isso acabou com a Constituição brasileira, deu liberdade à autogestão, os cooperativos passaram a ser responsáveis pelo seu próprio destino. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Foi as cooperativas de crédito era uma abstração, viu, Gelson? Na verdade, não podia ter talão de cheque, não podia ter depósito a prazo remunerado, não podia cobrar impostos e tributos. Então, era uma coisa abstrata.
Sim, teórica.
E o Banco Central, na verdade, não permitia nenhuma ampliação desse processo. Coloquei na Constituição Brasileira um artigo dando às cooperativas de crédito isonomia em relação ao sistema financeiro. Aí de crédito cresceram, criamos os bancos cooperativos, Sicred, Sicob, também o pessoal da Unimed, também o pessoal do Cressol, e hoje os bancos cooperativos já respondem por quase 40% do crédito rural. Foi uma revolução espetacular. Então, eu diria que o grande ponto de inflexão do cooperativismo foi a Constituição de 88, quando criamos a autogestão, e a viabilização do crédito cooperativo.
Ainda tem muito espaço para crescer, não, professor? O que, na sua opinião, o cooperativismo de crédito precisa fazer para alcançar mais e mais brasileiros com a sua gama de vantagens?
Em primeiro lugar, formar gente. Isso foi uma vantagem. O Banco Central não deixava o crédito não funcionar. O Banco Central não dava chance às coisas de crédito funcionarem. Com esse tema da Constituição Brasileira, o Conselho Monetário Nacional determinou o Banco Central que abrisse uma área específica para o crédito. O Banco Central foi formidável, foi fundamental para o crescimento do preço de crédito, criou-se lá uma regra de acompanhamento, fiscalização, e isso mudou o cenário. O crédito passaram a ter um papel muito maior do que tinha até então no agronegócio brasileiro e outros atividades não rurais também. O crédito urbano também cresceu muito nesse processo.
Sim.
Então eu diria que o Banco Central teve um papel muito relevante na abertura e fiscalização das cooperativas de crédito e até hoje. Agora, é preciso avançar mais ainda. Eu tenho uma ambição, Gelson.
Sim.
E nem todo mundo gosta, mas eu acho que tem que ter um único banco cooperativo no Brasil. Temos 4, né? Sicredi, Sicoob, Cressol e Unicred. E eu acho que tem que ter um banco cooperativo só. Se nós tivermos hoje um único banco cooperativo, seria o 6º maior banco do Brasil.
Sim.
Você tem o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, você tem Itaú, Bradesco e Santander. O 6º banco seria o Brasil. Então, imagine o poder que isso teria em termos nacionais. Então, para mim, a grande ambição é um único banco cooperativo no Brasil. Eu acho que vamos caminhar para isso mais cedo ou mais tarde. No mundo inteiro foi assim.
Essa resposta tem relação com a próxima pergunta. Professor, o sistema cooperativo de crédito tem musculatura para aguentar o tranco na competição com os bancos tradicionais?
Bem, naturalmente, é um processo jovem. A Constituição foi promulgada em 88.
Sim.
Até que entrasse em vigor todos os instrumentos colocados pela Constituição, foi lá para meados dos anos 90. Então, não tem pouco mais de 25 anos de vida cooperativa. Há muito que aprender ainda. Quando eu presidi a Aliança Cooperativa Internacional, lá os setores funcionam por ramos. Né? Você tem um ramo dos bancos cooperativos chama ICBA, International Cooperative Banking Association, ao qual o Brasil já associou. Hoje, inclusive, o Rabobank é sócio do Sicredi, lá no Rio Grande do Sul, e já uma integração muito grande. Eu acho que nós temos que nos somar mais aos bancos internacionais, na França, na Alemanha, também no Canadá, no Japão, e dar um upgrade maior no sistema político brasileiro de crédito. Mas já estamos hoje com uma gestão bastante harmonizada, bastante estruturada, e os bancos cooperativos já são hoje uma competitiva instituição no sistema financeiro brasileiro.
E com diferencial, não, professor, quem adere ao sistema cooperativismo de crédito não volta para o sistema bancário tradicional.
O banco de crédito tem uma característica diferente de qualquer banco, Gelson, porque o cooperado, ele tem um tríplice papel. Ele é dono da cooperativa, ele é sócio, dono da cooperativa de crédito. Ele é mutuário, ele se pega crédito, investe, etc. E ele é investidor, ele coloca seus recursos na cooperativa de crédito. Então, esse papel dá ele uma dimensão muito maior do que se fosse um simples cliente ou depositante de um banco comercial de qualquer natureza. Ele passa a ter um papel dinâmico na gestão do banco cooperativo, naturalmente, através de uma diretoria que ele elege. Então, tem uma condição realmente melhor e cujo resultado financeiro é extraordinário, porque cooperativo, como você sabe, não tem lucro. Chama sobra, o resultado financeiro chama sobra, e a sobra é distribuída entre os cooperados.
Correto.
Então, a cooperativa de crédito permite que o cooperado tenha um acesso a recursos quando ela tem lucro no final do ano, sobras positivas, e o cooperado ganha mais um recursozinho adicional em relação ao que tinha anteriormente. Então, é um sistema maravilhoso que no mundo inteiro é um sucesso. Infelizmente, no Brasil está crescendo bastante também.
É um ganha-ganha, né? Professor, o agronegócio brasileiro passou por grandes transformações nas últimas décadas e o senhor testemunhou boa parte desse processo. O que mais mudou no setor desde que o senhor iniciou a sua trajetória?
Mudou muita coisa. Eu tô nesse setor há 60 anos
Sim,
trabalhando, então
senhor.
mudou muita coisa, mais de meio século.
É.
Mas talvez alguns pontos sejam fundamentais. A primeira, tecnologia. Bom, a grande mudança do Brasil foi o padrão tecnológico que deu uma chance de crescimento espetacular ao país. O segundo foi a interiorização da agricultura brasileira. A agricultura, a agropecuária, era costeira, né? Porque o Brasil era costeiro. As capitais eram todas costeiras, né? Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Vitória, Rio de Janeiro, era tudo costeiras, as capitais do Nordeste, tudo costeiras. E então o consumo também era costeiro, e a produção era costeira. O regime militar, na época, nos anos 70, achou que era importante conquistar o Centro-Oeste. O Centro-Oeste era um vazio econômico e populacional, e não tinha que ser ocupado. E o governo federal então criou modelos de desenvolvimento chamado Polo Centro, Prodecer. E aí, Gelson, houve um fenômeno fantástico puxado pelos gaúchos. Os gaúchos foram para o Centro-Oeste, foram para o Cerrado. Imagina, Cerrado daquele tempo, havia uma frase, eu disse assim, Cerrado, diziam alguns agrônomos importantes, Cerrado nem dado e nem herdado, porque era infértil, era seco, não armazenava água. Os gaúchos foram para o Centro-Oeste, depois puxado por Catarina, Paranaense, Paulista, Capixaba, Mineiro, Nordestino, foi tudo no Centro-Oeste e criaram lá o Maracanã, onde vai ser jogada a Copa do Mundo, a alimentação, e não vão ganhar essa Copa do Mundo. Então foi uma saga extraordinária, puxada pelos gaúchos, aos quais o Brasil tem que ser eternamente grato. Então, tecnologia e essa ida para o Centro-Oeste. Um terceiro ponto foram políticas públicas. Houve um período de boas políticas públicas. Polo Centro, política pública, que permitiu a compra de terra barata no
Sim.
Centro-Oeste, chamando investidores muito grandes para lá. Um quarto ponto, Gelson, foi a agroindústria, né? Hoje, para você ter uma ideia, a indústria de alimentos do Brasil, a indústria de alimentos brasileira, compra mais de 60% da produção agrícola brasileira. Ou seja, o Brasil industrial é o grande cliente do agronegócio brasileiro, da agricultura brasileira, da pecuária brasileira. Então, esse crescimento da indústria foi muito importante para nós também. Um outro ponto, quinto ponto, foi que esse crescimento todo foi acompanhado por uma demanda mundial.
Sim.
O mundo inteiro passou a demandar mais comida, mais energia, mais fibras, etc. Então, o Brasil teve uma chance de crescer e de mercado lá fora. Uhum. Esses fatos todos somaram é que deram esse grande impulso à agricultura brasileira. Naturalmente, a organização em cooperativas também teve seu papel central em todo esse jogo.
A propósito da citação, professor, de mercado externo, o Brasil se consolidou como um dos maiores exportadores de commodities agrícolas. Quais os desafios, na sua opinião, o país tem para manter a liderança nesse cenário global? Por exemplo, aqui pertinho de onde nós estamos gravando essa entrevista agora, fica a Embrapa Soja, que deu ao Brasil a liderança global na produção de soja. Como é que a gente segura esse bastão na ponta, professor?
Ah, bom, essa pergunta tua é muito importante, José. Como vamos seguir nesse crescimento espetacular que nós tivemos? Bom, tem que ter uma estratégia. Infelizmente, o Brasil não tem estratégia para nada.
Eita.
Nem para agricultura. Tem que ter uma estratégia. A estratégia tem que ter algumas condições básicas. A primeira delas é logística e infraestrutura. Não fomos centro-oeste, com produtores extraordinários do Brasil inteirinho, com tecnologia, com gestão, mas não foi, o trem não foi, a estrada não foi, o armazém não foi, o porto não foi. Então tem que ver muito logística, porque nós perdemos muita competitividade por falta de logística. Felizmente, hoje, há investimentos crescendo nessa área, nós vamos ainda progredir bastante nesse tema, inclusive armazenagem.
Uhum.
Hoje, falta armazém para guardar safra brasileira. Então, primeiro tema, logística e estrutura. Segundo tema, acordos comerciais. Hoje, Gelson, mais ou menos 40% do mercado agrícola mundial está em acordos bilaterais ou multilaterais entre países ou grupo de países.
Uhum.
Por que dois países fazem um acordo comercial? Para aumentar o comércio entre eles.
Sim.
Gerando emprego, riqueza, renda, agroindústria, etc. E o Brasil, hoje o ministro Fávaro está desenvolvendo isso muito insistentemente. Já tem mais de 300 acordos comerciais nesses dois anos de governo com setores, né? E nós temos que ter acordos comerciais com grandes países consumidores, com a China, com a Índia. O acordo da União Europeia e Mercosul está patinando, nunca sai, não se resolve. Com os Estados Unidos, com o Oriente Médio, com os países árabes. Então, nós temos que ter acordos comerciais que garantam o crescimento. Eu posso crescer muito, posso aumentar muito a produção de grãos, uhum, de carne, de açúcar, tudo. Mas tem que ter quem compre, senão,
sim,
você vai ficar com essa coisa pesando no mercado. Então, primeira coisa é logística e estrutura. Segunda coisa é acordo comercial. Terceiro, tecnologia.
Sim.
A base do nosso progresso foi ciência,
uhum,
inovação, tecnologia. Não pode parar. Infelizmente, isso tem perdido um pouco de velocidade. O governo tem olhado muito com o vigor necessário, não só a Embrapa, mas órgãos estaduais. Precisa. Aqui em São Paulo, o agrônomo de Campinas foi o grande florão da tecnologia. Hoje está muito sem recursos, inclusive cientistas mal pagos, mal remunerados, totalmente desanimados. O quarto ponto é renda. O Brasil é o único país agrícola do mundo importante que não tem política de renda ainda. Então eu defendo intenso. Eu criei o seguro rural. Quando eu me dediquei a agricultura, a primeira coisa que fez foi criar o seguro rural. O governo nunca deu essa importância à agricultura rural, para o seguro rural. Hoje o seguro não segura nem 15% da safra brasileira. É muito pouco.
Uhum.
Felizmente, de novo, o ministro Carlos Fávaro está interessado nisso, está organizando um processo seguro mais costeiro. O seguro rural, Gelson, tem duas vantagens. Primeiro, nenhuma seguradora vai segurar um fazendeiro que não tem tecnologia.
Sim.
O seguro puxa a tecnologia para cima, melhora o padrão tecnológico do país inteirinho. E o segundo, o seguro atrai banco privado. E o objetivo de criar o seguro rural é exatamente esse. E aliviar o Banco do Brasil para trabalhar com o pequeno produtor apenas, de modo que os grandes e médios fossem atendidos pelo sistema financeiro convencional. Não, esses pontos são todos principais. Logística e infraestrutura, acordos comerciais, política de renda, infraestrutura logística e, sobretudo, o operativismo. Ah, organizar o setor privado. Tudo isso, Gelson, depende fundamentalmente de sustentabilidade, que hoje é uma regra essencial para o mundo. Sem sustentabilidade, nada se aguenta. E a sustentabilidade no Brasil passa não só por tecnologia, por logística, mas passa também por acabar com o que é ilegal. Desmatamento ilegal, invasão de terra, garimpo clandestino, tudo que é ilegal tem que acabar.
Sim.
Porque a nossa imagem lá fora é perturbada por bandido que faz o nosso concorrente lá fora pensar que é o produtor rural que faz isso aí. O produtor rural não faz, não invade terra, não bota incêndio na floresta, não desmata ilegalmente, faz tudo legalmente. Mas os bandidos que fazem as coisas ilegais afetam a nossa imagem. Então são temas de uma estratégia que tem que ser fortemente cumprida e executada pelo governo federal, governos estaduais, municipais e também o setor privado de maneira articulada.
Eu vou pegar o gancho de sustentabilidade, até porque esse é um tema muito caro para mercados lá fora, professor. O Brasil está avançando na agenda ESG no agronegócio, na sua opinião?
Vai indo bem. Vamos pegar a sustentabilidade como ponto de partida e conceitual, tá certo? Vou dar dados para você. Grãos, por exemplo. De 1990 para cá, portanto, em 35 anos, a área plantada com grãos cresceu 105%, dobrou a área plantada. E a produção cresceu 457%, quatro vezes mais.
Que loucura.
Tecnologia, espetacular. Mas o que é mais importante é, hoje nós plantamos no Brasil mais ou menos 80 milhões de hectares com grãos. Na verdade são 60, mas o Brasil no país do mundo faz duas, sabe, até três na mesma área no mesmo ano. Isso é uma coisa notável, característica específica do Brasil. Pois bem, nós tivéssemos hoje temos 80 milhões de hectares com grãos. Tivéssemos a produtividade que tinha, 90, é necessário mais 123 milhões de hectares para começar esse ano. Ou seja, nós preservamos 123 milhões de hectares. Isso é sustentabilidade na veia, é um padrão sustentável espetacular que o mundo inteiro admira e respeita. Outro tema é biocombustível, né? O etanol emite 11% do CO2 que a gasolina emite. Portanto, é muito melhor do ponto de vista de mudança climática, de sustentação da questão atmosférica, etc. O biodiesel, 20% de CO2 que o diesel fóssil emite. Então, o sistema de agroenergia é fantástico. Tanto é verdade, Gelson, que a nossa matriz energética tem 50% renovável, metade é na agricultura.
Correto.
É etanol, de cana, etanol de milho, biodiesel de soja, biodiesel de sebo bovino, de óleo de cozinha, cogeração de eletricidade, tudo que lenha, tudo que vem do campo, é um quarto da matriz energética brasileira e metade da sustentabilidade da matriz energética brasileira. Então, um papel muito importante em termos de ESG, sustentabilidade, é o que o agro faz no Brasil. E as cooperativas, a cooperativa ESG é DNA de cooperativa. Elas fazem isso pela sua doutrina, pela sua filosofia.